Senhoras e Srs. Deputados, estamos em condições de poder dar início à nossa reunião. Conforme proposta de ordem de trabalhos e mais uma pequena nota de admissibilidade do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que já tinha dado nota de que eu iria fazer, para a audição do Presidente do Instituto de Cinema e Audiovisual, estão de acordo com a proposta de ordem de trabalhos? Verifico que não havendo nada... Não, apenas a introdução do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista sobre a audição... Isso iria dizer a seguir... Iria dizer a seguir que é o ponto 6 e 7 que a Sra. Deputada Elza Paes pediu para que fosse adiada, porque não teve condições de poder elaborar em tempo útil, de forma a poder ser distribuída a todos os deputados, e portanto isso foi informado exatamente para não estarem a procurar os relatórios, porque eles não chegariam. Com base nisso, estão de acordo com a ordem de trabalhos, certo? Aprovação da ata 202 da reunião de 8 de julho. Há alguma intervenção? Algum voto contra? Alguma abstenção? Está aprovada por unanimidade. Ora bem, nós temos aqui vários pedidos de audiência. Aquilo que eu pergunto era, como são audiências que poderão ser feitas por deputados relatores, se os grupos parlamentares em questão, neste caso é o PSD e o PS, é o PSD e o PS, exatamente, estão em condições de poderem indicar deputado relator para estas audições, senão elas vão ter que ser feitas já só em setembro. Deputado Elza Paes. Deputada Cássio Pinto. Não? Bem, eu vou dizer quais são as deputada Rita Rado.
Obrigada. Nós, na semana passada, tivemos um exemplo de como é que, sendo uma audiência com caráter de urgência, a Sra. Deputada Isilda Guincha tratou de tratar a tempo. Eu acho que se deve ter em consideração se são pedidos urgentes ou não. Porque senão, se nós queremos agora despachar pedidos de audiência que não tratámos durante uma sessão legislativa, estamos cá 3 dias a receber pessoas, mas acho eu, mas apesar de eu achar que não são assim tantos.
Acabaram de chegar aqui.
Não podiam ser antes. Pendentes. Não há nada pendente.
Não, estão pendentes porque chegaram entre a última reunião da Comissão e o dia 2.
O que lhe pedi era que o Sr. Presidente pudesse distinguir entre o que é urgente e o que não é urgente.
Sr. Deputado, eu posso ler o que são, se são urgentes ou não, isso aí compete à avaliação de cada um. Eu leio quais são. Pedido de audiência do CIPES, Sindicato Independente de Professores e Educadores, sobre projeto de municipalização da educação já no ano letivo 2014-2015, podendo as câmaras municipais prescindir de 5% dos docentes. Isto é o primeiro. Representante do Conselho Científico da Estrutura Orgânica da Gestão e Comissão de Trabalhadores do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, LNEG, profunda preocupação com a nova lei orgânica do LNEG, IP. Em representação das populações dos Conselhos de Estarreja, Carla Cabique Martins e José Maria Gonçalves Alves solicitam uma reunião com os representantes de todas as escolas que seja exigido ao Governo, considere e anula a decisão de encerramento das escolas do Conselho de Estarreja, onde são oferecidos serviços de qualidade para as suas crianças. E pedido de audiência do Presidente da Comissão Permanente da Língua, Educação e Cultura dos Conselhos das Comunidades Portuguesas, Conselheiro Amadeu Batel, da Suécia. O Conselho estará reunido em Portugal no mês de outubro, datas propostas dias 2, quinta-feira, ou 3, sexta-feira. Reunião da Comissão dia 2, quinta-feira, pelas 14 horas, ou dia 3, sexta-feira, pelas 9 horas.
2 ou 3
de outubro. Outubro. Estes são os pedidos que temos aqui de entidades e de audiências. Quais são as urgências ou quais não são, eu peço que seja a avaliação política a ser feita e não propriamente em termos de mesa, porque não é a questão. E como estas audições, à exceção do Presidente da Comissão Permanente da Língua, o Conselheiro Amadeu Batel, todas as outras podem ser feitas por deputado piloto, 2 do PSD, 1 do PS. E, portanto, aquilo que eu pergunto é se os partidos estão em condições de fazer essas audições através do deputado piloto ou se não. Ao PSD cabe o Sindicato Independente dos Professores e Educadores por causa da municipalização da educação e por causa do LNEG.
O LNEG é PSD?
É. Ao PS cabe os representantes da população do Conselho de Estarreja por causa do encerramento das escolas. Isso é um assunto que gostaria de falar depois para a próxima, no final, na próxima reunião, quando é que ela será feita, se ainda é antes de, para a semana ou só em setembro. Pois, mas isso é uma questão da comissão.
Da comissão. Os pedidos da audiência, não da reunião da comissão. Os pedidos da audiência.
Posso fazer uma sugestão aos dois grupos parlamentares que as audições destes pudessem ser feitas eventualmente ou no dia 25 de manhã, porque a reunião é à tarde. É à tarde, não, é ao meio-dia. Ou, na pior das hipóteses, eventualmente no dia 24, de forma a que os grupos parlamentares tivessem.
São três audiências
manhã. Sim, mas no dia 24, se começar às 10, uma. 10. Não. Não sei que possa ser pôr no dia 25 à tarde. O problema aqui, senhoras deputadas, é a questão de depois do plenário, eu nunca se sabe muito bem que horas é que o plenário irá acabar. Mas são votações, ponha votações nisso. Então fica a do PS para dia 24?
Sim.
Ok, portanto, então, que é representantes do Conselho de Estarreja para dia 24. 24 à tarde também. Ok, pronto. E o PSD fará as duas no dia 25?
Okay.
5 de manhã, sim. 10 e 11, eventualmente. Pronto. Ok. Ponto. O requerimento do Partido Socialista foi admitido.
Sim. No final desta
eleição. O requerimento sobre.
Do ICA.
Será votado no momento oportuno. Foi distribuído hoje por todos os deputados da Comissão um e-mail dirigido a esta Comissão do Diretor do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, do ISCTE. Sobre a obrigação da investigação do Sistema Científico Nacional. A Sra. Deputada Elza Paes pretende que este seja feito aqui uma iniciativa com o Sr. Dr. Sebastião, João Sebastião, seja ouvido. Mas já agora, Sra. Deputada, não se importa de pôr a questão?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acabei de saber, hoje à tarde, um requerimento que o professor João Sebastião nos fez chegar a propósito das avaliações às unidades de investigação, nomeadamente à unidade de investigação a que ele pertence, o ISCTE, uma das unidades do ISCTE, onde dá conta de muitas das preocupações que estão a ser também denunciadas por outros investigadores sobre a avaliação em curso. Eu acho que, como relatora da ciência, acho que era muito importante nós ouvirmos, pelo menos, aquelas pessoas, aqueles investigadores ou aquelas entidades que se dirigiram já à Comissão, mostrando toda a disponibilidade para serem ouvidos por esta Comissão. Portanto, nesse sentido, acho que, abrindo alguma excepcionalidade na apreciação da proposta, uma vez que só chegou hoje à Comissão, e se os diversos grupos parlamentares assim o entenderem, dado também a excepcionalidade que esta apreciação exige, porque entretanto vamos interromper os nossos trabalhos e esta temática é de mais importante para ser transferida para setembro, eu proponho que possamos abrir essa exceção no sentido de ouvir em audição o investigador que nos fez chegar esse pedido. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada.
Ainda tinha percebido que havia, portanto, até para além daqueles, ainda
Desculpe. Não, há uma senhora deputada Zilda Aguins.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Daquilo que me é dado a ver, portanto, isto é uma comunicação do professor João Sebastião. Se nós tratarmos todas as comunicações nesta altura com pedidos excepcionais, vamos adulterar aqui todo o calendário dos trabalhos. Isto é uma matéria que me parece que, no âmbito dos trabalhos da Relatora para a Ciência, podem ser incluída ou no tempo normal do trabalho da Comissão a partir de setembro, porque vai ser uma matéria que vai estar na agenda, certamente, até porque tem havido diversos contactos sobre esta matéria. E, portanto, eu parece-me que, sendo uma entidade respeitada, ou respeitável, obviamente, ou será matéria no âmbito da Sra. Relatora para a Ciência, ou será agendada em tempo oportuno e durante os trabalhos da próxima sessão legislativa, então a respectiva audição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Rita Rato.
Desculpe lá, Sr. Presidente. Não sei se é de ser a hora, que não é mesmo, ou sou eu que estou particularmente distraída, mas o Sr. Presidente fez o anúncio de um conjunto de pedidos de audiência e nós deliberámos aqui nesse sentido. Do que eu percebi eu estive a ver o e-mail até há pouco, não tinha visto que tinha chegado esta comunicação, não sei se já foi distribuída, mas o que a Sra. Deputada Elsa Paes aqui sugere é que nós poderemos atender a um pedido de audiência, é isso? Um pedido de audiência, mas não é um pedido de audiência?
Não, não há pedido de audiência. A propósito da comunicação feita pela Sra. Professora João Sebastião, a Sra. Deputada Elsa Paes, sugere à Comissão que se faça uma audição, quer ao professor João Sebastião, quer a outras entidades que eventualmente venham a ser consideradas. É isso que penso que interpretei exatamente o que a Sra. Deputada Elsa Paes pretende. Nada, não há nenhum pedido de audição da parte do seu professor João Sebastião.
Sr. Presidente, mas assim, o problema do LUNEG é um problema ainda assim distinto, porque tem a ver com a lei orgânica do LUNEG. Mas ainda assim, já que a Sra. Deputada vai receber no dia 24, da nossa parte pode receber os dois no dia 24 e nós estaremos. Já que vai cá estar no dia 24 e vai receber as pessoas nesse âmbito...
Sim, mas, Sra. Deputada, parece-me que a proposta não era esta, bem entendi. A Sra. Deputada pode ouvir, no âmbito do grupo de trabalho da ciência, todas as pessoas que entender, no seu grupo de trabalho. O que a Sra. Deputada Elsa Paes estava a propor era que fosse ouvido nesta comissão este professor e, eventualmente, outros. É essa que está em cima da mesa,
mas
a proposta.
A minha dúvida é... No âmbito da comissão há regras que definem a audição das pessoas, não é? E, portanto, tudo o que são entidades representativas têm sido ouvidos no âmbito do plenário da comissão. Tudo o que não são entidades representativas, ou há um entendimento de que é uma audição conjunta e vem um conjunto de pessoas, ou então se realizam audiências atribuídas à relatora da ciência. E se assim for, o nosso entendimento é que, se a senhora deputada, enquanto relatora da ciência, quiser receber ainda durante a próxima semana, pode receber. Outra coisa é nós definirmos aqui quem é que vamos ouvir, porque isso obriga a uma discussão conjunta de um conjunto muito alargado de entidades, não é? E, portanto, obriga a uma reunião plenária da comissão, não apenas, certamente, para ouvir só este investigador, mas para ouvir muitos outros. E, portanto, eu acho que assim sendo, a proposta não é nos termos em que a Sra. Deputada aqui o fez, não é? Porque é abrir um precedente para uma reunião extraordinária desta comissão.
Que a Sra. Deputada Elsa Paes Poder não foi um precedente, foi uma excepcionalidade. Parece que a excepcionalidade não se verifica,
Não, mas a excepcionalidade, o problema aqui não é a excepcionalidade do motivo, por isso é que o PCP apresentou um requerimento hoje e vai ser discutido hoje por causa da questão do Secretário de Estado. A questão é, de facto, perceber em que enquadramento é que vamos fazer isso, porque nós estamos a falar de dezenas de unidades de investigação e de centenas, não milhares, de investigadores, não é? E, portanto, estar aqui, se nós vamos abrir o precedente, ouvir a um e um, estamos aqui durante muito tempo. E, portanto, se a Comissão quiser fazer uma coisa sobre isso, o que eu acho que era mais prudente era existir uma proposta sobre isso, por parte da Relatora da Ciência ou por parte de um grupo parlamentar. Agora, nestes termos, há uma comunicação e nós interpretamos... Acho que não é o mais adequado, até porque a matéria que aqui está em cima da mesa é uma matéria grossa, não é? O problema é grave e é profundo, e por isso é que, tratando as coisas assim, não será certamente o mais adequado.
Deputada Elsa Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O que eu entendi desta informação que o diretor, portanto, o professor João Sebastião, é o diretor do Centro de Investigação de Estudos de Sociologia, portanto, uma das unidades de investigação que também está a ser objeto deste processo de avaliação. E o que eu entendi, às vezes as pessoas dirigem-se à Comissão e não se dirigem nos moldes das nossas regras, porque as desconhecem. E o que eu entendi desta informação que nos enviou foi que haveria aqui uma vontade implícita, embora não tivesse sido explicitada, para esta unidade de investigação ser ouvida por esta comissão, e foi nesse sentido que eu acho que nos deveríamos pronunciar a favor de excepcionalmente podermos ouvir esta unidade de investigação. Obviamente que num quadro mais alargado a relatora da ciência pode e deve fazer proposta para ouvirmos um conjunto de entidades, e também acho que já não há neste momento agenda para o podermos fazer antes da interrupção dos nossos trabalhos, porque senão tê-lo-ia apresentado hoje nesta reunião. Portanto, para mim este pedido inserir-se-á no quadro da excepcionalidade. Se os grupos parlamentares acharem que ainda assim não faz sentido, eu então, no quadro da excepcionalidade, abrirei a possibilidade para, apresentarei a possibilidade desta unidade de investigação ser por mim própria ouvida como relatora, à qual, na linha de uma audição piloto à qual eventualmente os deputados e as deputadas que assim o entenderem também se poderão associar. Como relatora da ciência, penso que nada inviabilizará a possibilidade de se poder ouvir esta entidade ainda antes da interrupção dos nossos trabalhos. Portanto, se entenderem que não faz sentido fazê-lo no âmbito da comissão, eu apresentarei essa disponibilidade para o fazer no âmbito da minha qualidade como relatora da ciência.
Muito bem, senhora deputada, penso que está o assunto tratado. Senhora deputada Rita Rato.
Só se ficarmos...
Senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, senhor presidente. Só se ficarmos mais ou menos com o pedido da audiência, que é implícito, e temos aqui um indeferimento implícito. Mas porque não é o caso, porque eu acho que aqui a questão é nós percebermos, porque esta matéria vai nos obrigar a acompanhar isto. Nós temos, todos os grupos parlamentares têm recebido tomadas de posição, e portanto nós recebemos muito... Não, mas não sei se a Comissão não recebeu mais. Eu não tenho a certeza, mas nós temos conhecimento de outras, e portanto, compreendendo que este foi o centro de investigação, a unidade de investigação que a Comissão visitou, e que... Não foi? Visitámos. Enquanto Comissão de Educação, os grupos parlamentares visitaram a deputada Maria José Castelo Branco, do CDS, acho que não foi ninguém, o ICS. Pronto. Agora a questão é, este problema aplica-se a todas as unidades de investigação, e parece-me que, ouvindo na Comissão apenas esta, parece que à partida estamos a excluir as outras de um problema que também as afeta. Não é? Ou nós definíamos aqui outra proposta de ouvir todos, ainda antes do final da sessão legislativa, ou então eu vejo como ouve a senhora deputada só esta, porque eu acho que não faz sentido ouvirmos só o CIES sem ouvir Aveiro, sem ouvir o Porto, sem ouvir Coimbra, sem ouvir Évora, sem ouvir o Algarve, sem ouvir o técnico, não é? Eu acho que a senhora deputada ou teria trazido uma proposta sobre isso, não é? E nós decidiríamos a alternativa, ou agora até parece que a Comissão é que não quer ouvir o senhor, não é isso, mas isto é um problema que nos obriga a olhar para o problema como um todo, não é? E, portanto, eu não sei se não seria mais adequado perceber da disponibilidade do PSD e do CDS, que não está na reunião, mas pelo menos do PSD, se há disponibilidade ou não para, até 25 de julho, dirigir uma carta aos vários centros de investigação, às várias unidades, dizer que nós estamos disponíveis no dia X para os ouvir, e vamos ouvir já uma pessoa. Se caso contrário, se não ouvir essa disponibilidade, acho que o melhor é estar da relatora a ouvir.
Sr. Deputado Isildo Daguins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E Srs. Deputados, de facto, este problema, julguei eu que era um não problema. O que temos aqui é uma comunicação do professor João Sebastião, que respeitamos e a que damos a máxima atenção. Não é um pedido de audiência. Se a senhora relatora para a ciência entender ouvi-lo, eu parece-me que cabe perfeitamente nas atividades da relatora para a ciência, estarão presentes os deputados que entenderem e puderem estar, de acordo com o calendário que seja feito, e naturalmente que o plano de atividades há de incorporar um conjunto de tarefas eventualmente com a audição de alguns dos dirigentes ou de alguns dos representantes dos centros de investigação, que é uma matéria do âmbito da tarefa atribuída à Relatora para a Ciência, permita-me que diga assim, mas não me parece oportuno, neste momento, e perante o texto que nos é dirigido, independentemente das considerações que possam ser feitas sobre ele, que seja a Comissão a decidir atribuir a realização de uma audiência a uma audiência que não é pedida. E, portanto, a minha sugestão é que, Sr. Presidente, se não me leva a mal, passemos à frente, ficando à consideração da Sra. Relatora para a Ciência, a realização ou não desta audiência enquanto Relatora para a Ciência. Muito obrigada.
Sr. Deputado Elza Baixo.
Muito obrigada, eu acho que está bem sistematizado e, portanto, acho que se poderá avançar na linha do proposto e do entendimento que o PCP fez e do PSD sobre esta matéria. De todo modo, não gostaria de deixar de passar a oportunidade, dada também a urgência desta temática e que só foi tornada pública recentemente, obviamente que o poderei fazer através de um requerimento, propondo eu um conjunto de entidades às quais depois os grupos parlamentares poderão associar outras. Gostava, no entanto, de deixar no ar a possibilidade, porque vou fazer esse requerimento, obviamente que eventualmente já não haverá condições para ouvirmos essas entidades todas agora antes da interrupção dos trabalhos gostaria, no entanto, que os grupos parlamentares, para anteciparmos um pouco estas etapas, que são sempre etapas que atrasam todos os procedimentos, me fizessem chegar quais as entidades que consideram mais importantes poderem ser ouvidas no quadro desta avaliação, que está a ser muito polémica e, como sabem, está a suscitar muitas contestações por parte de investigadores e unidades de investigação.
Muito. Sr. Deputado, depois as conversas depois podem ter mais à frente. Fica então. Não, mas o pedido, não há pedido, Sra. Deputada, há uma comunicação, há uma sugestão da parte do Sra. Deputado Elza Paes que não foi consensual e, portanto, a Sra. Deputada Elza Paes desenvolverá agora os trabalhos no âmbito da Comissão do Grupo de Trabalho para a Ciência sobre esta matéria, que depois dará conhecimento aos senhores deputados que estão integram o Grupo de Trabalho. Penso que é exatamente isso que irá acontecer. Vamos passar agora ao ponto seguinte, audições de peticionários. Relatora da Ciência, desculpe. Sim, desculpe, peço desculpe, o lapso foi meu. A audição dos peticionários, há várias petições para serem ouvidos os peticionários, moralizar a utilização de dinheiros públicos, pôr fim aos privilégios do ensino privado em defesa da escola pública de qualidade, Castelo Branco. Foi admitida no dia 1 de julho, é distribuída ao CDS, o deputado relator será o seu deputado Michel Zoifert. A audição na reunião da Comissão de Educação, Ciência e Cultura, podemos data só depois já para setembro, já nunca poderá ser antes de setembro, para podermos tratar esta. A mesma temática, moralizar a utilização de dinheiros públicos, pôr fim aos privilégios do ensino privado em defesa da escola pública de qualidade, Leiria, foi também admitida no dia 1 de julho, foi distribuída ao Partido Socialista e a Sra. Deputada Relatora será a Sra. Deputada Odete João. A audição na reunião da Comissão também em data a partir do mês de setembro. Ainda a petição 407/12, que solicitam a construção urgente da segunda fase da Escola do Parque das Nações, prazo de construção de 12 meses, início em agosto de setembro de 2017, para conclusão em agosto de 2015, foi admitida no dia 8/7, é distribuída ao PSD, deputada Isilda Aguincha será a deputada relatora. A audição na Comissão também será depois para o início da próxima sessão legislativa. A petição 409/12 contra o encerramento da EB1 de Colmial da Torre, admitida em 15 de julho, distribuída ao PSD, deputada relatora será a deputada Esther Vargas. A audição pelo deputado relator em reunião reunião aberta a todos os deputados, uma vez que é apenas só um peticionário. Eu acho que será em reunião com a senhora relatora, aberta a todos os seus deputados, se estiverem de acordo. Okay. Relatório das audiências e audições concedidas às seguintes entidades: Associação de Realizadores de Cinema e Audiovisuais, ARCA, Presidente da Câmara Municipal de Cuba e Presidente da Câmara da Freguesia de Vila Ruiva, Grupo de Professores em conjunto com a COFAP, aposentação no regime da monodocência, e Coordenador do Desporto Escolar, realizada pelo Grupo de Trabalho do Desporto. Estas Estes relatórios foram distribuídos. Há alguma observação sobre os mesmos? Não? Então consideramos-los vistos. Plano de atividades da Comissão para a 4ª Sessão Legislativa. Nós temos, não recebemos vários contributos ainda. Temos o que está aprovado genericamente para, todo o, para toda a legislatura. A ciência não entregou ainda nenhuma proposta. A avaliação tecnológica também ainda não foi feita. Há uma questão que eu acho que valeria a pena a Comissão também associar-se, que era a questão dos oito séculos da língua portuguesa. E há uma associação que está a promover um trabalho junto em associação com os diferentes países de expressão de língua oficial portuguesa, e que valeria a pena podermos fazer um trabalho em conjunto, em termos parlamentares, sobre esta matéria, que se apontaria para janeiro, fevereiro, que depois teríamos que consensualizar. Sr. Deputado da Conceição Pereira?
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Já na semana anterior falámos disso, que é a questão que está aí pendente e que estamos a trabalhar com o partido, quer com a Sra. Deputada Inês de Medeiros, quer com a Sra. Deputada Briela Canavilhas, que veio da PAG, que é a proposta da realização de um encontro sobre cinema. Portanto, que estamos a apontar para o final do corrente ano, pelo que sugeria que também fosse colocado essa proposta no plano de atividades. E, eventualmente, também uma deslocação, nós há muito tempo que não fazemos a nível cultural, depois seria, se calhar, no âmbito aqui de Lisboa, para não, em termos de despesas, poderíamos depois sugerir, mas nós fizemos aos museus, ao Museu de Etnologia, ao novo espaço do Museu dos Coches, e à exposição da Joana de Vasconcelos. Penso que foi a última deslocação que fizemos nesse âmbito. Eu acho que deveríamos, na próxima sessão, também programarmos, não quer dizer que seja ainda no corrente ano, mas pode acontecer em 2015, mas que programemos uma deslocação. Claro que haveria todo o interesse que fosse fora de Lisboa, mas no caso de termos questões orçamentais, programarmos, depois sugeríamos, mas que pudesse também ser considerada.
Sr. Deputado Zila Guincha.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente, apenas para dar nota de que tinha sido abordado na última reunião a realização de um evento por proposta da Associação das Escolas Agrícolas, pronto, e que eventualmente poderia ser considerado também matéria do nosso plano de atividades, até porque é será um evento que envolve o país e, portanto, as escolas da generalidade do país. Por outro lado, relativamente à questão da avaliação tecnológica parlamentar, eu gostaria de ver alguma coisa vertido no nosso plano de atividades, mas sei que o Sr. Deputado Rui Pedro Duarte tem também acompanhado esta matéria, portanto não sei se vamos juntar isso posteriormente ou se vamos fazer aqui um stand-by. Ainda mais uma nota relativamente à hipótese de uma visita no âmbito de escolas com projetos educativos associados com protocolos com o Ministério da Educação, nomeadamente ao município de Óbidos, que será um projeto diferente que poderia ser objeto do acompanhamento especial da nossa comissão, uma vez que tem um modelo de ensino-aprendizagem diferente e, portanto, fará parte também das competências desta comissão acompanhar esse tipo de processos. E, portanto, era uma sugestão também que deixava para além das sugestões que a deputada Conceição Pereira já incluiu. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Duarte.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tinha planeado abordar esta questão nos outros assuntos, mas uma vez que o Sr. Presidente abordou esta questão e a deputada Isilda Guincha também, eu quero deixar claro que era importante que houvesse um esclarecimento sobre se há ou não, se está ou não nomeado o relator para a avaliação tecnológica, porque eu penso que foi assumido informalmente que isso iria ser feito, mas não houve uma nomeação formal do relator para a avaliação tecnológica na comissão. Nomeação ou designação? Mas isso não foi assumido na Comissão, tanto quanto nós nos recordamos e tanto quanto fui trocando impressões com outros grupos parlamentares, que ninguém, isso não estava assumido formalmente na Comissão e eu penso que tenho que passar pela Comissão, assumir isso formalmente, quanto mais não seja. E, portanto, ainda assim, deixar claro, Sr. Presidente, deixar claro que não só tenho estado a acompanhar como é sabido, como, nesse caso, assumindo nós, Comissão, que há um relatório, portanto, que está formalmente indicado, o relatório está pronto para ser entregue, porque é preciso fazer um relatório daquilo que foram as atividades, e o plano, então, a entregar também. Portanto, está tudo pronto, providenciado, mas é preciso que a Comissão também designe formalmente. Acho que não é despiciando essa diligência.
Só um esclarecimento. O relator para, estava já indicado desde o início que era do Partido Socialista. O Partido Socialista saiu um dos senhores deputados, que era o relator, e o Partido Socialista indica o outro. Está indicado, está resolvido. Não há mais nenhuma formalidade. É só essa. Porque aqui não há, nem é eleito, nem é, estava já assumido. Era um senhor deputado que saiu, que é hoje um presidente de Câmara. O senhor deputado foi indicado pelo Partido Socialista, a quem cabia indicar, foi indicado. Está resolvido, é o relator para esta matéria, Sr. Deputado.
Portanto,
claro, não, mas já na Comissão, quando foi dito que seria o Sr. Deputado Ribeiro Duarte, ficou assim, para mim estava resolvido. Sr. Deputado Rita Rato.
Sr. Presidente, tinha apenas algumas questões a colocar. Uma era se nós entendíamos que o plano de atividades da Comissão traduz o trabalho da Comissão e dos respectivos grupos de trabalho, e isso é o plano de atividades da Comissão, ou se, pelo contrário, deve integrar o plano de atividades da Comissão, e para o PCP isso não está arrumado, todas as iniciativas ad hoc a que a Comissão se associa. Porque se assim for, tem que existir uma listagem de todas aquelas iniciativas que o Sr. Presidente traz, e bem, como deve fazer, às reuniões das comissões, e nós decidimos que nos associamos, mas que não dirigimos. Estou-me a lembrar da EPIS, estou-me a lembrar desta questão da escola agrícola, estou-me a lembrar da segurança rodoviária, estou-me a lembrar dos jovens e do alcoolismo, estou-me a lembrar disso tudo. E eu acho que nós devemos diferenciar uma coisa de outra, porque uma coisa é o trabalho que esta comissão faz, de audiências, de audições, de reuniões plenárias, de grupos de trabalho, de visitas de grupos de trabalho, de conferências, colóquios. Outra coisa é aquilo que a senhora Presidente despacha para a comissão, e bem, para que nós nos possamos pronunciar. E aquela questão que aqui foi colocada pelo PSC relativamente à escola agrícola é uma dessas, e portanto eu tenho dúvidas, tem de que existir um critério de nós, porque não temos que, se calhar a exposição que aí houve sobre o Alto Minho e a cultura também tinha que estar presente aqui, porque também houve acolhimento por parte das comissões sobre isto, e portanto eu acho que era, até porque nós não temos problemas em mostrar trabalho feito, porque se há coisa que esta comissão não tem necessidade é de mostrar trabalho porque não fazemos outra coisa, que eu acho que devíamos restringir o plano de atividades às várias audiências, audições, reuniões e os respectivos grupos de trabalho. E também acho que estarmos já a apontar visitas, seja de óbito, seja, acho que é precipitado, porque nós, por exemplo, temos no âmbito do grupo de trabalho dos currículos e do grupo de trabalho do ensino especial, não avançámos em concreto com nenhuma visita porque vimos que tínhamos que ponderar isso melhor. Eu tenho dúvidas que, se calhar com o que está hoje aí em cima da mesa relativamente à municipalização, que o grupo de trabalho dos currículos possa colocar fora dessa discussão, que quando fizemos esta discussão não estava em cima da mesa. Óbidos é um dos municípios que teve um projeto piloto sobre isto e, portanto, para haver uma visita depois tem que haver acompanhamento dessa matéria. E eu acho que é mais prudente aguardarmos isso no âmbito dos grupos de trabalho do que a Comissão fazer isso, porque senão teremos que assumir, como se fez em 2010, a realização de uma audição pública, como fez esta Comissão, sobre municipalização e transferência de competências, como já aconteceu. E eu não sei se nós estamos aqui em condições de discutir isso. Portanto, eu acho que era mais prudente não avançarmos sobre isso. Sobre o colóquio do cinema, tenho aqui já uma dúvida também sobre isto. É de que na altura o que a senhora deputada Inês de Medeiros, me recordo, abordou o deputado Miguel Tiago sobre isto, era a vontade de um grupo de pessoas ligadas ao audiovisual quererem realizar isto e terem pedido o acolhimento à Assembleia para realizar, que eu acho que é coisa distinta da Comissão assumir a organização e envolvimento disto. Acho que é um bocadinho como aquelas iniciativas ad hoc, acho que a Comissão se deve associar porque há interesse e tem acompanhado esta matéria, tem dúvidas que isso integre o plano de atividades. Acho que isso deve ser entendido como uma iniciativa que um conjunto de pessoas ligadas ao setor quis dinamizar e quis envolver a Assembleia da República. Acho que não foi numa reunião de comissão que nós discutimos a importância de realizar um colóquio sobre isso. Acho que foi, nasceu da vontade do setor sobre isso, a que pediram o acolhimento da comissão. Portanto, acho que isso não deve estar no grupo, no plano de atividades da comissão. Acho que quando se realizar, nós devemos acolher, que foi esse o entendimento, mas não faz parte do setor do audiovisual, nasceu sobretudo daí, não nasceu da vontade desta comissão. Não é? E eu acho que nós temos que diferenciar uma coisa de outra, porque depois, a determinada altura, não sabemos onde é que acaba a fronteira da legitimidade de intervenção da comissão e da sociedade civil, nas suas várias dimensões. Porque a comissão, ao acompanhar uma matéria, tem a obrigação de lhe dar uma consequência. E todos aqueles que se dirigem aqui para realizar uma conferência não têm obrigação disso. Lembraram-se, acharam interessante, fizeram. Coisa diferente é nós acompanharmos essa matéria. Portanto, tenho dúvidas sobre isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria fazer um comentário a esta intervenção da Sra. Deputada Rita Rato. Eu compreendo e até estou de acordo com muitas das questões que levanta. No entanto, eu julgo que, para além do trabalho ordinário da Comissão, o cotidiano, que deveria haver, apesar de tudo, uma agenda paralela que cobrisse três ou quatro preocupações que congregassem as várias vertentes desta Comissão e que fizessem ou que aproximassem a Comissão da sociedade civil. Eu acho que, apesar de tudo, que valia a pena manter essa agenda paralela. Também percebo que tem que haver aqui, enfim, algum exercício de contenção, porque o leque da ação da Comissão é muito vasto. No entanto, se cada grupo parlamentar apresentar duas ou três propostas, poderão vir a ser, enfim, discutidas na próxima reunião, por exemplo. Porque é importante, sim, ter uma ação paralela que não deve deixar de ter seguimento, como é evidente, e no final da ação legislativa até pode resultar numa proposta de resolução ou, enfim, numa iniciativa parlamentar da Comissão, mas, de facto, não deve deixar de haver essa agenda paralela. Para isso, eu perdia, talvez, a compreensão do Sr. Presidente, de nos darem uma semana a todos nós para, na próxima semana, apresentarmos propostas alternativas, porque a proposta que eu ouvi da deputada Conceição Pereira parece-me interessante, mas há muitas outras. Por exemplo, nós temos aqui não só a cultura e as artes, como também a educação, que são os pratos fortes, digamos, da Comissão. Porque não fazermos um périplo, uma visita às várias escolas ligadas a orquestras, por exemplo. A Orquestra Geração esteve aqui a apresentar dificuldades. O Conservatório de Lisboa tem um salão a cair. Há várias instituições ligadas ao ensino da música que têm a necessidade de um acompanhamento mais próximo desta Comissão, por exemplo. Enfim, há vários itinerários, digamos assim, que podem ser equacionados. Eu permitia-me talvez sugerir na próxima semana apresentarmos vários deles e votarmos aqui aqueles que ficariam integrados na agenda da Comissão. Obrigada.
Sr. Deputado Michel Zoffer. Sr. Deputado da Conceição Pereira.
Sr. Presidente, senhores deputados, embora possa concordar em parte com a Sra. Deputada Rita Rato, quero dizer que no caso da proposta do cinema, eu penso que ela tem evoluído por uma assimilação da Comissão nesta proposta. Ou seja, a PAR disse concordar, mas pediu à Comissão para, no fundo, ajudar na elaboração desta conferência, que é isso que nós temos estado a fazer em diálogo com todos. E a criar um modelo, até porque achávamos que era interessante, que é uma temática que, no fundo, tem a ver com a nossa atividade e que esteve tão bem presente nesta sessão legislativa, com as questões ligadas à própria lei do cinema. Ainda hoje temos questões, enfim, que, no fundo, também têm a ver precisamente com a área do cinema, do audiovisual, e, portanto, nós estamos a considerar que seria uma atividade que deveria ser enquadrada também no âmbito da Comissão. Quanto à questão das visitas, eu precisamente não referi especificamente, quando referi apenas Lisboa, disse com questões orçamentais, embora acho que é interessante que não nos centremos, mas nem especifiquei, referi apenas que fizemos muito na área da museologia e que, portanto, estaríamos abertos. O que eu acho é que se deveria considerar, visto que praticamente nesta sessão não tivemos qualquer deslocação e acho que há muitas questões que mereciam uma deslocação, se calhar essas e outras que agora não trarei aqui à coação, senão ficaríamos aqui a conversar. Mas penso que era importante que pudesse ficar no plano de atividades uma deslocação, que depois iríamos ver qual aquela que nos parecia que seria a mais adequada, não centralizando ou não procurando as mesmas áreas que já tivemos a oportunidade de contactar, embora possam merecer outra visita, mas achamos que também temos que diversificar, portanto não especifiquei e deixei em aberto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu iria fazer uma sugestão, se estivessem de acordo, como a organização de trabalho. Na próxima semana, eventualmente dia 24 ou 25, fazer uma reunião de coordenadores com a mesa, no sentido de elaborar um documento que possa ser esmiuçado ali nessa reunião de coordenadores, e para depois trazer já um documento aqui para a Comissão já escrito, assente, onde possa para o plano de atividades. Para o plano de atividades, de forma que, para não ver estarmos aqui a discutir todos, fazermos essa discussão nos coordenadores e depois apresentá-lo aqui à Comissão para poder ser, numa discussão final, e votado o plano de atividades. É apenas uma proposta de trabalho, Sr. Deputado.
Obrigado, boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu afinava aqui um pouco pela diapasão da Sra. Deputada Rita Gato. Eu também não me recordo ter existido tanta discussão em torno de um plano de atividades da Comissão, que é um plano que deve ser com formulações genéricas e abertas para permitir um rápido aprovação e consensos, que foi sempre isso que foi feito. Tanto mais que é um plano que automaticamente incorpora todos os contributos simultâneos ou posteriores do plano de atividades dos grupos de trabalho, onde aí sim se destaca ou se detalha cada uma das visitas e das atividades que se querem fazer. E relembro que é meramente um instrumento regulador, orientador dos nossos trabalhos, porque a qualquer altura, qualquer grupo parlamentar pode propor uma atividade à Comissão, uma visita, em qualquer momento. Portanto, eu acho que nós estaríamos em condições de fazer a aprovação já hoje deste plano de atividades e orçamento, porque eu recordo que se começarmos a destacar agora visitas, etc., temos que ter em linha de conta também o orçamento. E, portanto, eu acho que nós estaríamos, eventualmente, em condições de aprovar este documento.
Sr. Deputado, nem sequer a fazer uma outra discussão. Sr. Deputado, temos aqui um problema. O plano de atividades não pode ser de tal forma genérico que acaba tudo e mais alguma coisa. Tem que ser mais ou menos elaborado. Por outro lado, por isso é que os planos de atividades das comissões são entregues depois para a direção dirigida depois à Sra. Presidente, para termos saber o que é que no Parlamento se faz e também o que se orçamenta. Portanto, eu acho que genérico, mas QB. Portanto, convém termos aqui, eu concordo que não fiquem especificadas uma visita ou outra, mas que fiquem especificadas visitas de trabalho na área dos currículos, na área das escolas, na área das universidades, dos laboratórios, sim, com certeza, sem especificar nenhum em concreto. Agora, temos que ter uma base, banda larga, sim, mas que não seja especificamente, ou que seja abrangente de tal forma que permita tudo. Acho que temos de ter aqui algum cuidado.
Presidente, naturalmente que é com esse cuidado e com o devido respeito, tem sido isso que tem sido feito na aprovação de todos os outros planos anteriores de três sessões legislativas desta comissão. E, portanto, eu penso que se pode fazer exatamente uma situação idêntica e trabalharmos nessa base, que é o que tem acontecido.
Bem, nós não temos documento hoje para apresentar, né? Portanto, a discussão iniciou-se hoje, portanto, temos que formular o documento para depois podermos, na próxima semana, uma vez que não acham bem haver essa reunião de coordenadores, quem sou eu para impor seja o que for. Portanto, deputada Rita Rato.
Tendo em conta os contributos que foram colocados, eu acho que nós podíamos ratificar esta proposta e... Naturalmente que todas as comissões têm no seu plano de atividades a realização de visitas no âmbito das áreas que tutelam e que fiscalizam e que acompanham. E por isso, por exemplo, eu estou de acordo e nunca foi pelo facto de não estar no concreto, no plano de atividades, uma visita na área da cultura ou na área da educação que na sessão legislativa não se tenha feito. Até porque muitas vezes nós definimos uma coisa e depois o desenrolar da política obriga-nos a acompanhar outra. Eu lembro-me quando foi do Museu dos Coches, não estava no concreto o Museu dos Coches, mas depois pela dinâmica nós decidiu-se nesse sentido. A municipalização não estava. Hoje, com isto que está em cima da mesa, provavelmente os currículos vão ter que acompanhar. E eu acho que a proposta que foi entregue está incompleta, mas tendo em conta os contributos que foram aqui colocados, ratificando esta proposta, eu acho que nós temos condições de aprovar. Não vejo, até porque independentemente de nós agora o referirmos, quando for colocada essa necessidade temporal, nós vamos ter que estar condições para fazer ou não. porque já houve propostas dos itens que nós chegámos à conclusão que não há condições de realizar, não é? Não preciso falar aqui de Algebarrota, de demorou não sei quanto tempo a fazer essa visita porque não havia condições. Portanto, eu acho que para de certa forma obviar esta situação, completando com isto que o Sr. Presidente diz, com visitas nestas áreas e acompanhamento do trabalho nas áreas que a Comissão tutela, da nossa parte estamos em condições de votar o plano de atividades.
Bem, se dão quase carta branca à mesa para poder fazer e completar o plano, não me parece bem, mas muito bem, eu ponho a votação conforme está. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, portanto faremos depois a redação final e traremos aqui para ratificar. Escolha dos temas para a edição 2014-2015 do Parlamento dos Jovens. Sr. Deputado Pedro Pimpão, quer fazer a apresentação?
Sim, muito rapidamente, cumprimentando todos os colegas. Hoje de manhã tivemos uma reunião do Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens, onde discutimos unicamente os temas que foram propostos pelos vários círculos eleitorais do Parlamento de Jovens e chegámos à conclusão por unanimidade que ao nível do ensino básico deveria ser o combate ao insucesso escolar, que é um tema pertinente e cuja discussão pode ser profícua a resolver um dos problemas que nós julgamos que também temos que dar o nosso contributo e chamar os próprios jovens a dar esse contributo. Relativamente ao nível secundário, o tema que foi proposto até por um dos círculos eleitorais era ensino público e privado, desafios, e então seriam esses os dois temas que nós colocaríamos à ratificação da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhuma intervenção. Aceitámos a proposta com algum voto contra, alguma abstenção, aprovado também por unanimidade os dois temas do básico e do secundário, no básico combate ao insucesso escolar, no secundário ensino público e privado, que desafios. Os pontos 6 e 7 serão discutidos em próxima reunião. Ponto 8, plano de atividades, grupo de trabalho, currículos de ensino básico e secundário. Sr. Deputado Isildo Araújo.
De facto, tal como apresentado já, julgo que todos os deputados têm presente este plano, ele é produto da organização do grupo de trabalho, dos currículos, e pretende fazer a continuidade desse trabalho que já vem desenvolvendo nos três anos anteriores, centrar-se na formação de professores, própria dos professores, nas mudanças curriculares, nas avaliações interna e externa, nas vias profissionalizantes. A este nível pretendemos fazer, o plano mais concreto a partir de dezembro, mas que englobará seguramente visitas de trabalho que já, enfim, fazem parte do plano tal como ano passado, com a mesma dimensão, com a mesma, provavelmente com os mesmos custos, foi isso já que damos indicação, as conferências e audições necessárias. Este ano provavelmente centrar-se-ia muito, provavelmente mais, inicialmente num conjunto de audições, para a partir daí fazer uma avaliação de trabalho. Em setembro, concreta e de forma mais específica, apresentaríamos que tipo de audições e que tipo de visitas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma intervenção? Não havendo, também quem vota contra, quem se abstém, mas está aprovado por unanimidade. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico Social e ao Comitê das Regiões, a investigação e inovação como fontes de um crescimento renovado. O autor do parecer será o PCP, Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós informámos que não tínhamos interesse em fazer por não se tratar de uma iniciativa legislativa e de ser uma comunicação, e, portanto, qualquer relatório, portanto, não vemos interesse em fazê-lo.
Muito bem, parece que estamos todos de acordo. Portanto, a petição 409/12 da iniciativa de Henrique Daniel Clara Quelhas contra o encerramento da escola EB1 do Colonial da Torre. Nota de admissibilidade, o deputado relator cabe ao PSD, que já foi indicado há pouco. Será a senhora deputada Esther Vargas. Portanto, está aprovado. Requerimento do Partido Comunista Português para a audição da senhora Secretária de Estado da Ciência sobre os assuntos de avaliação das unidades de investigação. Sra. Deputada Rita Rato, quer apresentar o requerimento?
Sim. Obrigado, Sr. Presidente.
Poderão, estamos de acordo que se inverta o ponto seguinte?
É a mesma
Só que o ponto seguinte... Só uma questão, então, relativamente ao ponto seguinte, dou a informação, o Sr. Deputado Luís Fazenda informou-me que não estaria nem ele nem ninguém do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda nesta reunião por uma fatalidade, não política, mas pessoal, de um filho de um assessor do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que faleceu e o funeral é agora a esta hora e nenhum tinha disponibilidade para estar presente, mas que pretendiam que o Sr. Deputado Luís Fazenda que fosse submetido na mesma votação o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Portanto, nesse sentido, não será apresentado, mas será apreciado e poder ser votado, mesmo com a ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Rita Rato, já podemos fazer a...
Obrigado, Sr. Presidente. Nós apresentámos um requerimento para a audição da Sra. Secretária de Estado da Ciência sobre os processos de avaliação das unidades de investigação. O processo de avaliação foi realizado pela FCT e foram conhecidos os resultados deste processo. Das 168 unidades, apenas 83 passaram à segunda fase de avaliação, obtendo a classificação de bom, e este resultado deste processo de avaliação determina a atribuição do financiamento público e, por isso, tem colocado grandes preocupações ao nível das unidades de ID. Desde já dizer que temos vindo a acompanhar esta situação com particular preocupação, porque unidades de investigação que tinham tido no último concurso, no último processo de avaliação, tinham tido resultados muito bons e alguns dos quais excelente, agora ficaram impedidos de concorrer às fases seguintes, podendo ficar de fora da atribuição de financiamento. Sobretudo, isto tem impacto e a preocupação por parte da comunidade científica por via do impedimento de passagem à fase seguinte da avaliação, quer por via da classificação. Isto conduzirá naturalmente a um decréscimo da atividade ou mesmo um impedimento da atividade do número alargado de laboratórios e centros de investigação e coloca também em causa o trabalho de centenas de investigadores, quer sejam de carreira ou bolseiros. Esta situação é ainda mais grave porque vem a ocorrer depois de um processo de atribuição de bolsas que conheceu também uma redução significativa, ou seja, o sistema conhece uma redução do financiamento, quer por via da atribuição do financiamento direto a bolsas, quer por via do financiamento às unidades de investigação. Nós entendemos que a situação é gravíssima. As preocupações são legítimas por parte da comunidade científica e por isso entendemos que era muito importante poder ouvir a Sra. Secretária de Estado ainda assim que possível relativamente a esta matéria, porque as preocupações que são colocadas de muitos centros de investigação, designadamente a Comissão tem acompanhado e tem recebido aqui no âmbito do trabalho da ciência na Comissão, ficam de fora da atribuição de financiamento com resultados de avaliação muito negativos e que também têm levantado, por isso, alguns problemas relativamente aos processos de avaliação relativamente a questões mais técnicas. Nós abordamos aqui questões políticas, de fundo relativamente à decisão deste processo de atribuir financiamento público à investigação, mas também temos vindo a receber preocupações relativamente a questões mais técnicas dos processos de avaliação que estão a levantar grandes problemas, não apenas no âmbito das ciências sociais, porque em Aveiro, Coimbra, Lisboa, Algarve, a Évora não são situações só de ciências sociais, muito pelo contrário, e portanto temos preocupação relativamente a esta matéria e entendemos que era muito importante que a Sra. Secretária de Estado da Ciência pudesse produzir esclarecimentos relativamente a isto.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Sra. Deputada Nilza de Sena, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostava, em primeiro lugar, de dizer que li o requerimento do PCP e naturalmente também do Bloco de Esquerda, mas vou-me remeter aqui ao PCP, uma vez que o Bloco de Esquerda não está. E reparar que o requerimento não traz nada de novo, nem na forma nem na substância, não que isso me surpreenda, mas de facto dizer que ao longo deste último ano, o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado da Ciência, inclusivamente o Presidente da FCT, já mesmo até neste presente ano, portanto no ano corrente, vieram diversas vezes dar esclarecimentos sobre esta matéria e responder algumas destas questões que o PCP volta a trazer neste requerimento. Ainda não tem, ou se tem 15 dias aproximadamente, o Sr. Presidente da FCT esteve na conferência realizada sobre ciência e voltou a esclarecer alguns destes pontos que vêm aqui novamente ser tratados. E há um facto que eu não posso deixar aqui de dizer, que é, os Srs. Deputados insistem, sobretudo os Srs. Deputados do PCP insistem permanentemente em não perceber que há um reequilíbrio das diferentes componentes do sistema científico-tecnológico, que de facto houve uma reorganização no sentido de que, inclusivamente num contexto socioeconómico, todos sabemos, difícil, ao longo destes últimos 3 anos, o investimento em ciência aumentou em diversas componentes, até por via de fundos estruturais. Dizer que se diversificou, ultrapassando aquilo que eram apenas recursos humanos e unidades de análise, mas em projetos, em áreas científicas tecnológicas, em cooperação internacional, que também é muitas vezes esquecida naquilo que são as intervenções do PCP. E, portanto, este requerimento, não vou dizer que nos causa estranheza, porque nós já estamos habituados a estes requerimentos, mas não tem para nós uma razão de ser, é extemporâneo. Eu não sei, há aqui várias expressões que o PCP coloca no seu requerimento, que me causa, enfim, acho que são manifestamente exagerados, dizer que, haverá um decréscimo de atividade ou encerramento de um número alargado de laboratórios. Eu penso que isto é um exercício de futurologia, quer dizer, não sei como é que o PCP sabe que a atividade vai decrescer, que o encerramento das instituições vai ocorrer. Tenho alguma dificuldade em perceber estas afirmações. Até porque há um programa de investigador FCT, aqui esta questão é colocada sobretudo atendendo à possibilidade de haver investigadores que fiquem sem trabalho, mas a verdade é que há um programa de investigador FCT, há programas de doutoramento FCT, estão a decorrer, são programas que incentivam a investigação. Não é naturalmente, como os senhores deputados compreendem, não corresponde àquilo que é despedir centenas de investigadores, pelo contrário, é um processo rigoroso, mas um processo também que tem vindo a ser bem sucedido. Depois dizer que, aproveito para acrescentar, que os programas de investigador FCT e doutoramento têm até garantido alguma qualidade, alguma diversidade na formação doutoral nacional, com consórcios vários, a nível nacional e a nível internacional, e até com alguma ligação já, que se pressupõe que possa ser maior, com o tecido empresarial, que é aquilo também que é reclamado e que foi reclamado na Conferência de Ciência por alguns dos oradores que estiveram presentes. Nós sabemos que há 96 programas aprovados ou recomendados para financiamento e temos já 2.416 bolsas de doutoramento aprovadas, o que contraria precisamente este pressuposto que vem no requerimento. Depois dizer também que o PCP, no seu requerimento, também se refere a toda a comunidade científica. Toda a comunidade científica está preocupada com a avaliação. Ó, senhora deputada, eu não sei, mas dizer com propriedade que toda a comunidade científica está preocupada, também não foi isso que ouvi na conferência, e devo dizer-lhe uma outra coisa. É que este processo, o processo desta avaliação é um processo transparente, é um processo claro, e tem uma avaliação prevista para o final deste ano, ou seja, em que nós poderemos, de facto, aferir os resultados desta mesma avaliação, e só a partir daí é que poderemos ter uma visão consolidada daquilo que é o seu impacto, as suas regras. Eu não vejo qual é o problema da avaliação. Disse isso no dia da conferência, volto a dizê-lo aqui, até pelo contrário. Eu acho que as instituições deveriam estar abertas, e cada vez mais abertas, à avaliação e não ter medo da competitividade, que é um bocadinho aquilo que transparece deste medo, deste pânico com as avaliações. E, portanto, dizer que no cómputo geral nós consideramos este requerimento extemporâneo, até porque, de acordo com os resultados apresentados pela FCT, 88% dos investigadores dos centros terão financiamento, e, portanto, o PSD considera que nesta fase este requerimento não tem grande sentido e, portanto, não nos parece sensato, depois de tantas vindas, quer do Ministro, quer da Secretária de Estado, voltar a ouvir a Sra. Secretária de Estado da Ciência nesta matéria. Muito obrigada.
Sr. Deputado Acácio Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para dizer que este requerimento que nos é trazido pelo PCP, em nossa opinião, faz todo o sentido. E discordo da Sra. Deputada Nilza de Sena quando diz que não traz nada de novo. Eu direi que traz tudo de novo, porque, efetivamente, se os assuntos não estão resolvidos, e não somos nós, nem o PCP a dizê-lo, é a comunidade científica a dizê-lo e a afirmá-lo e a reiterá-lo em vários fóruns e em vários locais onde têm, digamos, que intervenção, na comunicação social, por exemplo, onde os artigos de opinião dos mais diversos quadrantes científicos dão razão a esta questão que aqui é levantada, e, portanto, nós entendemos que esta questão deve ser cabalmente esclarecida, e daí que daremos o nosso assentimento a este requerimento que o PCP aqui formula para a audição da Secretaria de Estado da Ciência. Muito obrigado.
Sr. Deputado Michel Zoifert.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação àquilo que já foi dito, nós mantemos Em largos traços a posição que aqui foi também explanada pela senhora deputada Nilza de Sena. Eu tive também a oportunidade de consultar o líder parlamentar do CDS e tomar, por informação que tinha obtido em relação à conferência de líderes, que em todo caso esta semana já não serviriam para marcar vindas do governo às comissões, é a informação que tenho, sendo apenas para encerrar o processo legislativo que ainda estivesse nas comissões e, portanto, mesmo assim, julgo que antes de setembro esta urgência não se justificaria, mas nesse sentido também votaremos contra.
Muito obrigado. Muito obrigado. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Dizer que nós entendemos que este problema, que isto é um problema. O PSD pode optar por ignorar que o problema existe, mas para o PCP aquilo que tem recebido da comunidade científica são preocupações legítimas. Nós estamos disponíveis para que o requerimento a ser aprovado, possa, a audição da sociedade possa não acontecer agora, porque este problema vai se manter nos próximos meses e nós vamos continuar a falar sobre este problema. Dizer o seguinte, relativamente a esta matéria, nós gostaríamos de dizer que, independentemente da posição do PSD sobre isto, e dizer ainda mais que, naturalmente, que a senhora deputada do PSD não o diz por desconhecimento, porque naturalmente que conhece o problema da investigação, e bem, se calhar até melhor que eu, pelas ligações profissionais que tem. E, portanto, naturalmente, que a questão aqui não é desconhecimento por parte do PSD, é uma opção política em querer ignorar o problema, porque a estratégia do Governo para a ciência é o desmantelamento do sistema científico e tecnológico nacional, como conhecemos e como foi uma conquista da democracia. Porque o entendimento de que o financiamento às instituições de ID deve acontecer com base num princípio da função social do Estado, de entender a ciência como um instrumento de desenvolvimento económico e social, é o que está consagrado na nossa Constituição. Coisa diferente são os programas europeus de apoio ao sistema científico e de financiamento, que servem, como disse aqui a anterior eurodeputada do PSD, a deputada Graça Carvalho, quando discutimos esta matéria na Comissão de Assuntos Europeus, que isto deve ser entendido como a cereja em cima do bolo. Os financiamentos comunitários devem ter por base um financiamento público sólido relativamente às unidades de investigação. Portanto, nós estamos a falar, eu estive aqui a fazer as contas, entre unidades de ID membros integrados, estamos a falar de 28.984 trabalhadores. 28.984 trabalhadores, não estamos a falar de poucas pessoas. E, portanto, estamos a falar de muitas pessoas, estamos a falar de muitos postos de trabalho, estamos a falar de uma grande capacidade de produção científica, estamos a falar, por exemplo, do Centro de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, com 89 doutorados, e da Universidade de Aveiro, com 64 doutorados, que não foram aprovados e deixam de ter financiamento da FCT. Estamos a falar, por exemplo, do Instituto de Telecomunicações do Técnico, que aqui recebemos nesta comissão, que tem um trabalho excepcional nesta área, que teve em 2002 a avaliação de excelente, e que agora o painel de avaliação de ciências na engenharia nem sequer tinha um especialista em telecomunicações, mas automaticamente este laboratório ficou de parte. E, portanto, nós estamos a falar de problemas sérios. Estamos a falar da vida e estamos a falar das condições efetivas da capacidade de produção científica do país. E, portanto, a senhora deputada do PSD pode dizer que não existe problema nenhum, que os ministros têm vindo cá. Senhora deputada, os ministros têm vindo cá. O senhor ministro veio cá a semana passada. Nós, en passant, colocámos-lhe esta questão. Os resultados saíram há 15 dias. Como é que queria que nós perguntámos isto ao senhor ministro há um mês? Os resultados que saíram há 15 dias. Quando foi a conferência da ciência, os resultados ainda não tinham saído. Portanto, é óbvio que as preocupações, apesar de haver preocupações face ao processo que começou mal, havia preocupações, mas o problema ainda não estava colocado. Eu imagino o que é que o PSD tem a dizer e o CDS a estas 28.984 pessoas sobre isto. Isto é uma matéria que nós vamos ter que acompanhar com muita preocupação. Depois, futurologia, naturalmente que não fazemos. Nós não fazemos futurologia, mas sem bolsas, sem contratos de trabalho, sem financiamento, eu pergunto o que é que se faz. E há de um dia o PSD explicar onde é que sem financiamento, sem bolsas e sem contratos há valorização do sistema científico e técnico. Não há. Assumam de uma vez por todas que a política deste governo é reduzir o investimento público e com o que há de financiamento comunitário vá disputar isso. Assumam isso publicamente, porque isso é de facto a visão do governo para a ciência. É, vão disputar em orçamentos competitivos o que há na União Europeia. O investimento publicado para a ciência acabou. Assumam isso. Aliás, isso até vai em linha com o guião da reforma do Estado. Não tem o governo coragem de assumir esse objetivo. Porque isso é, de facto, a estratégia deste governo. E pronto, extemporâneo é a opinião do PSD. Naturalmente que nós entendemos que também não tínhamos ilusões sobre isto, porque naturalmente que o governo do PSD só poderia vir dizer ou que era extemporâneo ou que não há problema nenhum, o PCP inventa. nós temos naturalmente uma obrigação de continuar a acompanhar esta matéria, porque nós somos daqueles que entendemos que o financiamento público em ciência não é uma despesa, é um investimento. E somos daqueles que acham que a ciência deve ser aplicada como um instrumento de desenvolvimento económico e social do país. E, portanto, não deve funcionar para pagar salários a doutorados em empresas privadas. E, portanto, como temos uma concepção de ciência e de sociedade até diferente, continuaremos a acompanhar esta matéria como é a nossa obrigação, porque é para isso que cá estamos na Assembleia da República. Muito obrigada.
Sra. Deputada Nisa Lucena.
Sr. Presidente, é muito brevemente, só para dar aqui duas ou três notas à Sra. Deputada Rita Rato, quando diz que esta matéria é uma questão política. Não temos problema nenhum em assumir que há aqui uma condução política do Governo e do Governo na área da ciência. Nós temos aqui uma visão diferente, que não é uma visão naturalmente de desmantelamento do sistema científico e tecnológico nacional, como deve calcular. Aliás, as opiniões divergem. A Sra. Deputada diz que a conferência foi antes dos resultados, mas a Sra. Deputada também ouviu para o futuro e nos termos próprios, muitos dos oradores, aliás, alguns deles qualificados, escolhidos por esta comissão, falar numa perspectiva muito diferente daquela que aqui a coloca. E eu não posso deixar de referir um dado que acho que é importante quando diz que vai fechar, os laboratórios todos vão fechar, os investigadores vão... Disse, está no seu requerimento. Desculpe, está escrito, eu posso lhe dizer. Está escrito no seu requerimento. E eu vou lhe dizer só o seguinte, porque eu acho que não percebeu esta primeira parte da minha intervenção. Este Governo reforçou o investimento em ciência. E nós vamos repetir isto as vezes que forem necessárias, e as vezes que forem necessárias, sobretudo para que a mensagem passe, que é aquilo que o PCP não gosta de ouvir. Este Governo reforçou o investimento em ciência em 254 milhões de euros de fundos estruturais que foram aumentando, inclusivamente, desde 2010 até 2013. Ainda não temos os dados ou os números definidos de 2014, mas quase que eu adivinharia que também manteríamos este investimento. Não é uma invenção, Sra. Deputada, são dados. E se a Sra. Deputada conhece dados para alguns que lhes interessa, também tem que conhecer estes dados, porque estes dados também são factuais. Não é vir aqui dizer que vai fechar ou que dizer um requerimento que vão fechar, que os laboratórios de Estado, que os laboratórios associados vão fechar. Não é disso que se trata, é uma questão também de algum rigor e de alguma seriedade no debate político. E a Sra. Deputada sabe muito bem que estes números são factuais e não os refere uma única vez, nem em intervenções anteriores, nem nesta intervenção. Muito obrigada.
Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ter todo o prazer de ler à Sra. Deputada do PSD e aos Srs. Deputados aqui presentes, sem desprimir nenhum, porque isto não é uma discussão naturalmente pessoal, é uma discussão política, o terceiro parágrafo do requerimento do PCP, que diz o seguinte: de parte de toda a comunidade científica têm chegado profundas preocupações quanto ao processo de avaliação e quanto às consequências que daqui decorrem. Dois pontos: a redução drástica do financiamento, quer por via do impedimento de passagem à fase seguinte da avaliação, quer por via da classificação. Tal levará inevitavelmente ao decréscimo da atividade ou mesmo encerramento de um número alargado de laboratórios e centros de investigação. Senhora Deputada, números do Orçamento de Estado dizem que entre o Orçamento de Estado de 2011 e o Orçamento de Estado de 2014 houve um corte no financiamento à ciência de 82 milhões de euros. O corte em verbas de bolsas da FCT no montante de bolsas foi de 26 milhões de euros e dos laboratórios de Estado foi um corte de 30 milhões de euros. São números do Orçamento de Estado. Sra. Deputada sabe, e nós temos confiança na comunidade científica portuguesa, que isto não é uma discussão entre o PCP e o PSD. Isto é uma discussão de regime democrático. É uma Constituição daquilo que a Constituição consagra, aquilo que é o projeto que a Constituição consagra e aquilo que a comunidade científica tem todo o empenho em fazer e toda a dedicação em fazer. E, portanto, o problema aqui não é a opinião do PCP. O problema aqui são preocupações legítimas que a comunidade científica tem, porque está a assistir ao desmoronamento de um trabalho que tem sido feito à custa da precariedade, muitas vezes, da desvalorização do trabalho científico, mas que ligado a um grande envolvimento por parte da comunidade científica e, naturalmente, que da parte do PCP continuaremos a acompanhar esta matéria.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento de audição da Sra. Secretária de Estado apresentada pelo PCP foi rejeitado com os votos contra do Partido Social Democrata, do CDS, os votos a favor do Partido Socialista e do próprio Partido Comunista. O requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, uma vez que não está cá o seu deputado, nenhum dos seus deputados do Bloco de Esquerda, por razões que há bocadinho invoquei, mas conhecem-no, não é preciso apresentação, não sei se tem alguma discussão ou alguma apreciação a fazer, não registro, então vamos passar à votação, uma vez que o seu deputado Luís Fazenda pediu que ele fosse votado. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado também com os votos contra do grupo parlamentar do PSD, dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, e a abstenção, e os votos favoráveis do Partido Comunista Português e do Partido Socialista. Ainda o requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, que foi admitido e que será agora apresentado e discutido, para audição da Presidente do Instituto de Cinema e de Audiovisual, dou a palavra ao Partido Socialista para apresentar-se a deputada Gabriela Canavilhas. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Na semana passada ouvimos em audiência o representante da ARCA, José Carlos Oliveira, que aliás há um relatório que já foi também apresentado aos senhores deputados, e que trouxe à Comissão um problema na visão desta associação que afeta a atribuição dos apoios financeiros do BICA ao setor do cinema, na medida em que, na opinião desta associação, a escolha dos jurados condiciona depois a distribuição da verba. Isto é, aquilo que nos foi aqui apresentado foi que, apesar dos jurados serem hoje, ao abrigo da nova lei do cinema, uma competência da secção especializada de cinema e audiovisual do Conselho Nacional de Cultura, essa seleção dos jurados terá sido feita de forma menos transparente, irregular e facciosa, na medida em que a lista que acabou por ser aprovada é uma lista que, no entendimento desta associação, que representa um largo número de agentes diretos desta área, é uma lista que orienta, do ponto de vista estético, a atribuição dos subsídios e dos apoios numa determinada direção e que, portanto, não é abrangente e assim fica subvertido o princípio benéfico, do meu ponto de vista, que era entregar a esta secção, que tem, no qual tem assento todas as várias tendências do audiovisual, para a escolha dos jurados. Se essa seleção, afinal, foi feita de forma que não corresponde ao princípio para o qual esta secção foi fundada, existe aqui algo de irregular e grave, do nosso ponto de vista. Independentemente daquilo que pode ser considerado uma opinião apenas desta associação, na verdade foram fornecidos documentos que mostram que há aqui algo que não se compreende. Só um dos membros desta secção indicou 17 jurados a 23, portanto, quando claramente a secção é composta por várias dezenas de, enfim, vários membros, precisamente para diversificar essa seleção de jurados. Portanto, há aqui algo que não está bem e eu acho que seria muito importante ouvirmos a Presidente do ICA nesta comissão, até para dar exatamente ao ICA oportunidade até de se defender desta acusação, até porque esta queixa já vai chegar ao Provedor de Justiça, esta queixa dará entrada na próxima semana ao Provedor de Justiça e irá certamente dar início aqui a uma escalada que poderá ser ou não, esbatida se a Presidente do ICA vier explicar aqui a esta Comissão exatamente o que é que se passa. Eu penso que o apuramento da verdade, o apuramento do cabal procedimento destes factos poderá ser muito frutuoso para esta Comissão e, sobretudo, também para podermos dar uma resposta a esta associação que nos procurou para procurar auxílio para o problema que enfrentam. Nesse sentido, eu apelava à maioria para poder votar e autorizar a vinda cá deste Presidente do ICA, porque, são apenas mais metodologias que nos permitem democraticamente esclarecer completamente as circunstâncias em que estes jurados foram constituídos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, para a discussão. Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. O PCP acompanha o Partido Socialista. Por princípio, nunca nos opomos a ouvir nenhuma entidade, seja um governo do Partido Socialista, seja um governo do PSD ou do CDS, e por isso votaremos favoravelmente o requerimento.
Muito obrigado. Não registro mais nenhum. Sra. Deputada Conceição Pereira.
Obrigada, Sr. Presidente.
Peço que faça o sinal, que às vezes sou um bocado pitosgas. Posso?
Peço desculpa. Não foi com qualquer intenção. Senhoras e senhores deputados,
Nós, na verdade, a semana passada tivemos a oportunidade de receber o representante da Associação de Realizadores de Cinema de Audiovisuais, tal como nos foi solicitado, e que nos fez chegar vários documentos, e ouvimos também, até nas intervenções e na audição, na audiência tivemos a oportunidade de ouvir as intervenções dos vários deputados dos vários partidos. E mesmo reflete a própria ata dessa audiência, reflete que, na verdade, na escolha dos jurados e na forma como ela é escolhida, desta vez passou agora a ser pela SECA, a chamada Secção Especializada de Cinema e do Audiovisual, nas próprias atas, até há quem faça uma exposição dizendo que preferia que fosse outra forma, que fosse o próprio ICA a escolher. Enfim, há sempre opiniões diferentes nesta matéria. O que me parece, ao ler os documentos, é que aquelas questões que são aqui levantadas pelo Partido Socialista, com todo o respeito pela senhora deputada Gabriela Canavinhas, não me parece que tenha havido pouca transparência ou falta de rigor. Houve várias reuniões, houve votações. O regime democrático é assim, se nós lermos aqui a ata, até que nos foi enviada, vimos que houve propostas de alteração, houve a votação dos jurados de acordo com as várias áreas do que estão a concurso, e houve a oportunidade de cada um se manifestar e de fazer as suas declarações. O que não me parece é que se há uma associação, que enfim, que se não se sente, mas houve mais de uma dezena de representantes, se formos aqui a ver, de entidades das várias áreas, apenas esta sente que as suas propostas não chegaram ao termo ou que ela deseja, não é apenas por uma associação, como parece que nós tenhamos de chamar aqui a presidente do ICA. Eu acho que cada um teve a oportunidade de se manifestar, de votar como muito bem entendeu, e portanto está aqui bem explícita nas atas a forma como cada um o fez, como cada um se manifestou, e a democracia muitas vezes tem destas coisas, nem todos conseguimos impor aquilo que nós desejamos. Não me parece, acho que uma das preocupações que nós sentimos também é que não seja por este motivo que os apoios não chegam aos produtores e aos realizadores e às várias áreas de audiovisual, e portanto neste momento não vimos razões, até porque se nós tivermos em conta que não estão as pessoas em causa, não estão a representar a associação, mas estão representadas até, e por isso tiveram a oportunidade também de fazer as suas declarações como entidades convidadas de reconhecido mérito. Portanto, houve aqui todo um trabalho, não vimos aqui razões de haver falta de transparência, há opiniões diferentes, há formas de encarar diferentes, que certamente todos nós podemos respeitar, uns defender mais um caminho, outros defender outro caminho. O que não vimos é razões, acho que, como a senhora deputada disse, a associação sente que deve seguir por outros caminhos, tem todo o direito, não vimos qualquer razão para não o fazer, é para isso é que existem as instituições, e se o sente, deve fazê-lo, e acho que o deve fazer. Nós não vimos, muito sinceramente, depois de ler todos os documentos e de saber todos os percursos e de ver como está na composição da secção. Mais de 10 entidades, e não estou a contar aquelas que representam as instituições ligadas ao Estado, como o caso do ICA, da Cinemateca ou das atividades culturais. Estou a referir às outras que se fizeram representar. Nenhuma delas, enfim, seguiu o mesmo caminho, se sentiu lesada. Acho que se esta tem algumas razões, deve seguir o seu caminho, mas o PSD, ao ler as atas, ao tomar conhecimento, não vê aqui razões de falta de transparência ou de falta de clareza. Houve efetivamente um caminho, houve votações, é só lermos, cada um dos jurados foi votado de acordo, houve votos a favor, houve, como é normal, numa votação, votos contra, abstenções, declarações de voto. Acho que todo o processo está claro e transparente, e por isso o PSD não vê razões para que a senhora Presidente do ICA seja convidada a estar presente. Esta é a nossa opinião. Muito obrigada.
Sr. Deputado Michel Zoifert, do CDS.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu julgo que, em relação a isto, concordo genericamente com o que foi dito pela Sra. Deputada que me antecedeu. Julgamos também, enfim, isto advém naturalmente da forma como cá se atribui os financiamentos a estes projetos. e a toda a envolvência que se cria naturalmente depois de que haja, que possa haver portativamente por parte de alguns interessados falta de transparência, e aqui poderiam ser outros os queixosos no sentido contrário, se a decisão da SECA tivesse sido no sentido contrário. Acrescentaria em todo caso a isso também o facto de, e nós já o temos feito aqui várias vezes, quer nesta legislatura, quer na anterior, ser o entendimento deste grupo parlamentar de quem responde politicamente perante a Comissão são os membros do Governo, não são os membros da Administração Pública, ou neste caso do Instituto Público. O Secretário de Estado da Cultura terá a oportunidade de estar cá bem no início da próxima sessão legislativa, numa vinda ordinária, onde estas questões naturalmente serão colocadas por quem tiver esse interesse, não perderá pela demora, sendo mais ainda, fazendo novamente referência à deliberação da Conferência de Líderes que fiz há pouco. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, ainda pretende? Sim. Faz favor, tem a palavra.
Só gostava de terminar dizendo que percebo o vosso ponto de vista e percebo o ponto de vista da Sra. Deputada Conceição Pereira relativamente à análise que faz da documentação que foi entregue. Mas não ouvi uma explicação sua para o facto de ter havido a indicação de 17 jurados por apenas um dos membros da secção. Isto, à partida, subverte completamente o princípio da designação pela secção dos membros do júri. Em 23 jurados, um não pode propor 17. Mas, no entanto, enfim, a posição está tomada e eu compreendo-a, apenas gostaria de lembrar que esta nova Presidente do ICA é a primeira vez que está a desempenhar estas funções, depois de mais de 10 anos de outro protagonista nesse lugar, e, portanto, por variadas razões, seria benéfico que esta nova Presidente pudesse partilhar com a Comissão algum do seu pensamento sobre esta matéria. E gostava de discordar o Sr. Deputado do CDS, na medida em que quem responde politicamente, evidentemente, são os membros do Governo, mas o que não falta são colaborações nesta Comissão de inúmeros detentores de outro tipo de responsabilidades a outro nível, para consolidar melhor, a nível dos deputados, o conhecimento sobre as matérias que estão a ser levadas a cabo na administração pública. Portanto, ainda por cima, tendo em conta que se trata de uma tutela que tem apenas um responsável. E, portanto, é evidente que ouvimos aqui quantos diretores de institutos, portanto, não há nenhuma razão para não ouvirmos também a Presidente do ICA, se para isso entendermos que é necessário, enfim, que é benéfico. Portanto, apenas, enfim, encerro esta matéria, esperando que esta queixa ao Procurador de Justiça não tenha seguimento e que não venha a provar-se que os deputados preferiram deixar para a Procuradoria da Justiça algo que deveria ficar na esfera política do Parlamento. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra o requerimento apresentado pelo Partido Socialista? Quem se abstém? Foi rejeitado o requerimento com os votos contra do grupo parlamentar do PSD e do CDS, votos favoráveis do Partido Socialista e a indicação de voto deixada a ficar pelo Partido Comunista Português, que votaria favoravelmente. Outros assuntos, da parte da mesa não tenho nenhum outro assunto, não sei se há outro assunto de algum grupo parlamentar, não havendo. Em princípio, senhoras e senhores deputados, só, em princípio não haverá mais nenhuma reunião da Comissão, a não ser que algum assunto que surja manifesta necessidade de reunirmos na próxima semana. E também não me parece que haja nenhum processo legislativo em curso que nos obrigue a ter reunião depois do dia 25. Sr. Deputado?
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só dar uma nota que se prende com o facto de, na última reunião, não estive presente e foi votado e aprovado o relatório do Grupo de Trabalho do Desporto. E queria, portanto, manifestar aqui a minha satisfação pelo facto que os trabalhos envolvidos corresponderam ao que se pretendia e que essa nota de trabalho positivo, de onde a componente de desporto para todos foi atingida com um significativo êxito. Como por razões de trabalho parlamentar não pude estar presente, queria deixar esta nota e ficasse registrada em ato. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cardoso. Sr. Deputado Cássio Pinto, fez-me sinal. Sr. Deputado Cássio Pinto.
Sr. Presidente, é só para dar nota do seguinte. Há ainda dois ou três documentos que carecem de uma análise na Comissão, que é o relatório da avaliação tecnológica parlamentar e o plano de atividades, e também o relatório da atividade da ciência. e, portanto, isso suponho que carecerá ainda de uma reunião durante a semana que vem, para fecharmos estes documentos.
Tem razão, os relatórios que hoje deviam ser apreciados e que não foram. Tem, efetivamente, a razão da deputada Cássio Pinto. Portanto, vamos ter que ter uma reunião na próxima semana. Eu posso sugerir que essa reunião possa ocorrer no dia 25 às 11h30?
Eu só por uma questão de prudência propunha que fosse às 11, porque temos plenário ao meio-dia.
Mas temos uma, a essa hora há uma audiência...
11h30.
11h30, porque é para apreciar os relatórios e aprová-los, a partir de não... Se houver assuntos mais delicados, se calhar vamos ter que alterar o horário, mas à partida não me parece que haja. Creio que serão mesmo só esses.
Sr. Presidente, eu fazia só um apelo, é para que os diferentes grupos parlamentares nós nos cingíssemos, quer dizer, sem prejuízo de haver um assunto urgente, mas nos cingíssemos a esse, ao que claro. É estritamente necessário aprovarmos.
Não, porque a questão é a partir de, não há na mesa nada mais. Eu, aliás, já não havia, mas o Sr. Deputado e Vice-Presidente da Mesa lembrou e muito bem, Sr. Deputado Cássio Pinto, de que temos esses dois documentos que deviam ter sido tratados hoje e não foram, não... e teremos que os ter, portanto, mas isso, um quarto de hora para tratar disto é perfeitamente suficiente, ok? E depois, e à partida, depois de... Só já agora uma nota, senhores deputados, também creio que depois do dia 25 não teremos necessidade de mais nenhuma reunião, porque não há nenhum processo legislativo que requeira a nossa presença aqui. Portanto, o que quer dizer que à partida estarão os senhores deputados libertados de terem aqui trabalho a partir dessa data.